Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
Mais um Mulheres Reais, começando por aqui. A gente fala de assuntos da sociedade, mas com viés, né, e com um olhar mais feminino, sempre a Lu conosco. Tudo bem, Lu?
Oi, Carol, tudo bem e você?
Tudo certo. Lu, vamos falar sobre um assunto que rendeu bastante comentários quando você publicou o texto também na sua coluna no Estadão, que é como a China, um país que teve uma reviravolta demográfica com a política do terceiro filho, e de como as chinesas têm observado esse movimento que vem a partir de lideranças masculinas que estão no poder há muito tempo. Conta pra gente um pouquinho sobre, acho que primeiro esse histórico, né, da política do único filho.
Pois é, Carol, eu acho que as ouvintes devem se lembrar que a China limitava a quantidade de crianças que um casal poderia ter a uma, né? Então era chamada política do filho único. E isso durou por décadas. Então era um mega plano governamental que foi feito para desacelerar o crescimento populacional da China, né? Que até então era o país mais populoso do mundo. E esse mega plano incluía, por exemplo, multa para o casal que violasse essa regra de controle. Você tinha histórias, por exemplo, do casal ter um filho e passar o filho para um vizinho que não, um casal vizinho que não tinha filho. Então a criança ser criada como se fosse filho do outro, ter o nome do outro. Tem casos, assim, eu conheci uma vez uma pessoa que me contou que o caso dela tinha sido isso. Nossa. Ela tinha o sobrenome de uma outra família, porque ela tinha sido a segunda filha de um casal, então ela foi criada oficialmente como sendo filha do casal vizinho. Enfim, tinha denúncias até de esterilizações forçadas. Foi um plano que perdurou por várias décadas e que era isso, você podia ter um filho, né?
E se arraigou naquela sociedade.
Só que com a mudança ali do perfil demográfico, a China foi revendo isso. Então, em 31 de maio de 2021, a China aumentou para 3 o número de filhos permitidos. Já tinha mudado, em 2016 eles acabaram com a política do filho único e começaram a liberar 2 filhos por casal. E aí agora, em 2021, passaram para 3 filhos. E aí o discurso governamental também mudou. Era agora, não, vamos ter mais filhos. E por que isso, Carol? Porque a população da China vem caindo, né? A China já não é mais o país mais populoso do mundo, a Índia passou a China. A China hoje tem 1,4 bilhão de habitantes, é um número enorme. Mas para você continuar fazendo essa poderosa força de trabalho chinesa, né, dar os resultados que o país precisa, você precisa que a taxa de natalidade continue num patamar ali que não seja muito baixo. E esse é o problema que hoje o governo chinês está tendo. Então, em janeiro, a China divulgou que tinham nascido 9 milhões de bebês, né? Nasceram 9 milhões em 2023, e em 2022 tinha sido 9 milhões e meio, mas morreram 11 milhões de pessoas. Então, a taxa ainda está... Você tem um gap aí, né? Você está diminuindo a população. E também está aumentando a população idosa na China. Então, isso está gerando um problema ali para os chineses. E aí, o que o governo tem feito? O governo tem incentivado uma política de casamento e procriação, como eles dizem.
Em 2024.
Em 2024.
Falando disso.
Exatamente. Então, o Xi Jinping, quando ele fala sobre o assunto, é sempre isso. Olha, vamos casar e vamos ter filhos. E aí é que começa a questão. Porque as mulheres chinesas, elas acabaram indo para o mercado de trabalho. E tem um problema muito grande de divisão muito diferente de tarefas, né? Então, sobra para as mulheres chinesas uma carga muito maior de trabalho. E também tem muito preconceito quando a mulher vai procurar um emprego por causa dessa questão dos filhos, né? Então, eu peguei, por exemplo, um relatório de uma pesquisadora chinesa que fala até de um ditado popular que tinha ali na China, que era o seguinte: se você não teve filhos, os empregadores consideram você uma bomba relógio extra grande. Isso quando estava rolando a política de 2 filhos, né? Então, o que era uma bomba relógio extra grande? Era uma bomba relógio que podia explodir 2 vezes, porque a trabalhadora ia tirar 2 licenças maternidade, ou poderia tirar 2 licenças maternidade. E se ela já tinha tido um filho, ela era uma bomba relógio só, porque ela poderia ter mais um filho. Enfim, as pesquisas chinesas mostram que as mulheres têm muita dificuldade, né? Porque quando elas vão procurar um emprego, elas não entram em condições iguais, porque o empregador acha que ela pode ter filhos e que ela pode ficar um tempo afastada. Enfim, é uma coisa que a gente também vive aqui no Brasil e que as mulheres também vivem em outros países, mas a diferença lá é essa pressão do governo para que as mulheres tenham filhos, para que elas voltem ao lar, para que elas só fiquem cuidando da família. E aí é que começa o choque, né? Porque você tem também uma geração de filhas únicas, né? Quando você tinha a política do filho único, às vezes nascia uma mulher só. E essas mulheres foram para o mercado de trabalho, até porque elas tinham que cuidar dos pais, cuidar da família. E essa geração agora que não quer só voltar a cuidar só do lar, né? Cuidar só da família. Elas já conseguiram uma carreira.
Com essa falta de acolhimento.
E com essa falta de acolhimento, né? Então, o que o governo chinês tem feito? Tem feito ali medidas, anunciado medidas, subsídios, criado serviços de acolhimento, mas o que os especialistas dizem é que na prática a aplicação dessas políticas tem falhado. E aí você se depara com essa carga desigual de trabalho entre homens e mulheres lá, coisa que a gente conhece por aqui também, mas com essa intensa propaganda governamental de que não, mulheres, vocês agora têm que ajudar a China e vocês têm que voltar para casa e vocês têm que cuidar dos seus filhos, vocês têm que procriar, né? Então, isso é que tem gerado essas discussões e tem gerado até alertas de grupos feministas para uma coisa que acho que muita gente nunca ouviu falar, que é a maternidade compulsória. Quando eu escrevi a coluna que apareceu lá, eu recebi até umas colegas falando, peraí, nunca tinha ouvido falar disso. Que é isso, você ser obrigada a ser mãe. Então, está gerando esses alertas de que essa política pode levar a isso. Então, você vê que, por isso a reviravolta demográfica, um país que ficou décadas com uma política de um filho único, e era uma política super rigorosa, agora está querendo dar um duplo twist carpado aí. Não, agora eu quero que vocês tenham 3 filhos, né? E é o governo interferindo na quantidade de filhos no tamanho da família. Isso é curioso, né?
E essa conversa, ela se conecta muito com essa questão que a gente trata aqui em países, né, mais democráticos, que é o direito da mulher ter a liberdade de escolher o que fazer com o próprio corpo.
Pois é.
Porque quando a gente trata de aborto, a gente está falando também da mulher decidir o que ela vai fazer em relação ao corpo dela. Para não ter esse filho e, nesse caso, para ter 3. Por uma decisão do governo e de um governo Xi Jinping, né? De um homem ali numa democracia que não dá para dizer que é democracia.
E lá é não só essa questão do que você fazer com o próprio corpo, como também que tipo de regras você vai estabelecer, regras sociais. Porque, por exemplo, tem agora uma nova determinação lá também que é para dificultar os divórcios, né? Então, por exemplo, uma das coisas é isso. Se você quer se divorciar, você é obrigado a passar por um período de reflexão de 30 dias,
pensa,
né?
Bem.
Em alguns locais ali da China. Então, pensa bem, né? Então, é uma matéria do New York Times é que falou disso, assim. Então, as estatísticas estão apontando queda de taxas de casamento não só nas zonas urbanas, né, chinesas, como também nas zonas rurais, que costumam ser ali mais conservadoras. E uma das razões apontadas para muita gente não querer casar é justamente pensar que se quiser se divorciar, vai ter maior dificuldade. Então, eu já nem caso para não ter. Então, você vê que não é só a questão do corpo, é a questão também de que tipo de regra social você vai estabelecer, uhum, né? Então, é muito curioso esse caso da China, porque é o quanto um poder central, ali um poder governamental, pode interferir no dia a dia das pessoas,
uhum,
né?
E fazendo um gancho com uma outra coluna recente sua, é também na China que tem aquela última sociedade matriarcal.
Pois é.
Então, muito pequenininha.
Dos Mossus, exatamente.
Dos Mossus.
É.
E a gente até conversou aqui no espaço do Mulheres Reais, né, com os documentaristas brasileiros que foram lá falar dessa dinâmica e de que funciona muito bem, mas isoladamente.
Isoladamente. Eles são uma minoria étnica, né? Então, até esse poder central abre ali algumas brechas para que eles possam continuar com os costumes que eles têm.
Sim,
né?
Mas é no mesmo território em que a gente está vendo essas
duas políticas. É no mesmo imenso território chinês.
Muito interessante. Bom, esse é um assunto de hoje aqui no Mulheres Reais, que também é podcast, então você pode ouvir a qualquer momento, mas também tem a coluna da Luciana Garbim, que você consulta, por exemplo, no portal do Estadão. Lu, obrigada por hoje.
Obrigada a você, Carol. Até a semana que vem.